horas da manhã pontualmente. Bom dia, amigos de estação e toda a região. Estamos iniciando a partir de agora mais um programa da Prefeitura Municipal de Estação, né? Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios no dia de hoje, nessa manhã de sábado, Prefeito Gé, o Vice Pé também, que vão dar o seu bom dia a toda a nossa comunidade aqui de Estação. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, meu amigo Pé. Obrigado pela parceria de a gente fazer esse programa novamente aqui. Finalizando o mês de setembro, né? Muitas atividades, muita chuva também, né? Barbaridade, bastante. Eu acho que um mês que nem esse que deu, aí eu acho que vai beirar aí os 500 milímetros, acho, mais ou menos, de chuva, né? Eu lembro da outra vez que eu estava também na prefeitura, que teve o mês de julho, em 2014, deu 470 milímetros no mês. É bastante, cara. As estradas, assim, ficam vertendo água, aqueles olhos d'água em tudo que é lado, né? Então, é difícil. Então, a gente pede um pouco de paciência nos lugares aí que a gente ainda não pôde atender, né, Pé? Isso. Até já vou passar para ti aí, que tu já dá uma conversada, porque eu sei que tu passa seguido todas as estradas do nosso interior aí.
Bom dia, prefeito Gé, bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes da Estação FM, e em especial a nossa população estacionense. É como você mesmo comentou aí, né, Gé? A gente pegou agora esse mês de setembro, um mês chuvoso, onde dá para dizer que se desmanchou nossas estradas no interior. Tá feio da gente ver as estradas, do jeito que ficou, e a gente estava bem alinhado, já tinha feito quase todas elas, estava bem. Até ganhamos até os parabéns do prefeito do Sertão, inclusive sim, você sim. Ganhou, né, Gé?
Sim, sim.
Mas aquela estrada que o prefeito deu os parabéns, aquela hoje, cara, tá horrível de ver, né, cara? A água desmanchou a estrada, entendeu?
E outubro também não parece que vai ser o mesmo, muito fraco também,
então,
né?
Então, essa também, semana, né? Aí, de previsão, disse que de 80 milímetros de novo, né?
É.
Então, a gente não sabe nem o que fazer, o que a gente tá fazendo. Já temos limpando as bocas de lobo, temos fazendo as partes, as piores que para deixar, para o pessoal conseguir passar. Porque a semana passada, que trabalhamos 3 dias naquele pedaço do Menta que vai até o Martelli.
Sim.
Ali 2 dias chuvarada, cara, estragou tudo de novo, levou tudo embora o material que nós botamos. Então a gente nem sabe se dá para começar a ajeitar ou vamos esperar ver o que o tempo vai resolver, se realmente.
Isso que tu falou, Pé, das limpezas e dos boca de lobo e poeira, também a gente pede a ação e ajuda da comunidade, né?
Com
também
certeza.
Que quando vê, porque às vezes a primeira coisa que vai em cima do bueiro, sabe o que é? A palhada.
É.
A coisa leve. Aquela primeira chuvinha joga as folhas e os galhos em cima das bocas de lobo e depois que vem a bomba. Daí já está trancada. Então, às vezes, se a pessoa. A prefeitura não vai ter condições de ficar limpando todos, né? Mas às vezes, se as pessoas ajudam, né? É mais isso. Fácil.
É o que aconteceu, né, Gé? Essa semana ali, ó. Isso aí, às vezes ninguém enxerga. Tipo, a prefeitura, nós estávamos trabalhando, semana trabalhamos quase 3 dias. Aqui no bairro São José, onde teve uma entupição de tubo, entendeu?
Top.
O que que era? Nós ficamos um dia lá tentando desentupir com um caminhão de água e coisa, com 2, 3 funcionários e não conseguimos.
Sim.
O que tem que fazer? Arrancar todos os tubos. O que tinha dentro? Bola, lata, litrão, sacola de lixo.
Coisa que não apodrece nunca.
Não, né? Apodrece e trancou. E o que aconteceu? A casa mais baixa sempre vai ser alagada. E acabou alagando a casa da senhora lá.
Sim.
E a gente foi trocar todos os tubos. Botamos 22 tubos lá. Coisas que ninguém às vezes enxerga e coisas que daqui a pouco não precisava ter acontecido, né?
Sim, o
pessoal do lixo passa todos os dias, né, Gé?
Passa na frente das casas.
Na frente das casas. Pega uma lata, bota na sacola, bota na lixeira, o pessoal lá embora. Não, tudo lá dentro. Ninguém joga na rua. Quando vem aquela chuvarada, onde é que vai? Vai numa boca de lobo, né?
É verdade.
E acaba estourando sempre no mais fraco. A mulher lá da baixada, a casa alagada. Os móveis, coitado, móveis bom, novo.
Sim.
Molhou tudo. E hoje os móveis molhou, o que acontece? Mas depois pode botar fora. Não tem, né? Então a gente pede a colaboração de todos. Vamos juntar aquelas latinhas, vamos botar no lixo, né? Isso aí é bom para todo mundo, não é? Não é para nós só, né? É para toda a população aí.
Com certeza. E no interior também, né, Pé? Porque no interior também o pessoal pede brita. Eu sempre digo, a brita tem que ser colocada numa estrada muito plana, porque quando há essa chuvarada, a brita ela vai para lá dentro do bueiro. Então isso aí é complicadíssimo. Então a gente tem que ir ajeitando, cuidando, pedindo a compreensão e que nos avise também. Se eles não podem limpar, eles que nos avisem, que nos chamem, que a gente vai lá.
O que a gente sente no interior já é bastante. É o seguinte, né? O pessoal está limpando as lavouras.
Sim.
Eles limpam os barrancos, às vezes roçam ou empurram com o trator, está indo tudo dentro da sarjeta.
Uhum.
Quando vem a chuvarada, aqueles galhos que estão dentro da sarjeta, a água vai dali e vai correr para o meio da rua. O que acontece no meio? Abre valeta, vai lavando, vai levando o material embora, né?
E a gente não é fácil passar cada pouco no mesmo lugar,
não,
né?
Consegue.
Tem 200 e poucos quilômetros aí de estrada.
Não consegue, né?
Mas pelo menos a gente tá bem de cascalho ali, né?
É, temos conseguindo manter, só que longe, né?
Sim, eu sei.
Tem que rodar esses caminhões pra gente conseguir.
Mas essa semana também a gente teve algumas notícias boas aqui, eu quero me referir ao pessoal aí da Escola Francisco de Assis, né? Que nos deixaram orgulhosos aí que eles participaram do... Uma jornada do conhecimento aqui na cidade de Túlio Vargas, com 16 escolas finalistas aí.
Isso aí.
E a gurizada aí do Francisco da Assis ficaram em primeiro lugar. Então, olhando muitas escolas, assim, nessa parte do quesito de conhecimentos disciplinares. Então, eles têm um lema ali que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E as pessoas é que transformam o mundo. Então, nossos parabéns aos campeões aí da Escola Francisco, aí, que nos deixaram muito felizes, a turma 31 e 32, que foram representar toda,
isso,
toda
isso
a escola.
Isso tem que dar os parabéns mesmo, né? Já eu, na época, que trabalhava junto com o Fernando ali.
Sim.
Eu ajudava o Fernando a fazer esse evento e a disputa é grande, viu?
É grande, eu sei.
Não, se vinha gente de colégio de Erechim, vinha de fora, os colégios grandes aí,
legal, né?
Colégios particulares, entendeu? Mas tem que dar os parabéns mesmo, por ficarem em primeiro aí.
É, eles se puxaram, né?
Se puxaram, se ajudaram mesmo.
Aí é um orgulho para toda a escola, acredito.
Isso aí.
Que hoje estão muito felizes.
Isso dá um ânimo para a escola, né? Para todos os colegas deles, né, aí que participaram lá.
Também na Escola Francisco estivemos eu e a Marcela essa semana em mais uma etapa do projeto que visa incentivar jovens empreendedores. Isso aí aconteceu, acho que foi na quarta-feira. E os alunos da Escola Francisco apresentaram para nós, então, alguns projetos que estão desenvolvendo no curso Jovem Empreendedor. Esse curso, ele é organizado pelo Instituto Manager, uma parceria também com a Faculdade de Passo Fundo, também com o Google e outras grandes empresas que estão fazendo. E também nós temos uma parceria com a empresa Mepel, que isso aí tem um custo mensal para a gente pagar os professores. E é desde maio aí que esse Instituto Manager está realizando aqui em estação esse projeto, que atende, então, centenas de alunos no estado todo. E ele revela diariamente jovens talentos ao mercado de trabalho. E tem por objetivo transformar a vida desses jovens através da educação empreendedora. Tem um método, no caso, que eles ensinam, né? Oferecendo uma experiência acadêmica, aliada à conexão com o mercado em geral. E também os alunos continuam tendo a matéria curricular normal durante a aula, mas nas quinta-feiras, então, eles vão lá para ter mais uma experiência a mais, né? Então, isso aí é uma experiência que transforma a trajetória desses estudantes por meio do conhecimento aplicado em administração e planejamento e dá motivação para serem empreendedores tanto na vida como nos negócios. Eu sei por mim da dificuldade que é para você começar um negócio. Então, se você já vai aprendendo na escola com pessoas que te dizem o que tu tem que fazer, o tipo de produto, o tipo de mercado, para quem você vai vender, qual é a necessidade daquele produto no mercado. Então, isso aí é muito bom que essa gurizada estão aí no terceiro ano, já estão saindo dali com uma vontade, sabe? Você Sim. tem uma experiência nova, né? Nessa etapa de apresentação dos projetos, os estudantes estão concorrendo nas Olimpíadas Jovem Empreendedor. Três projetos aqui de estação já foram selecionados e irão para Passo Fundo nessa segunda etapa, que será agora na terça-feira. Acredito que eu consiga ir junto com eles para participar também lá no UPF. Onde nesse dia eles vão concorrer com os demais projetos desse instituto e uma visita à sede do Google em São Paulo. Então tem sempre uma disputa na gurizada, eles gostam disso de... tentar fazer um projeto melhor que o outro para apresentar. E é muito bacana, gostei muito de ver. Então, de parabéns ali à Escola Francisco também. A gente sempre fica feliz com as nossas escolas municipais, mas a gente sabe que os alunos da estadual também são os mesmos alunos nossos, filhos dos nossos amigos que estão por ali. A gente torce e fica feliz e vibra junto com a vitória deles.
Com certeza.
Essa semana também tivemos uma reunião online com o secretário de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, o senhor Pedro Capelucci. O que que acontece? Sabe que está para sair agora, pelo menos está no papel de novo, a 153, que é a Transbrasiliana. E o Governo do Estado está pensando em fazer uma concessão da 135, que é essa nossa Estrada aqui que liga Erechim e Passo Fundo, que vem todo, que é mercadoria que vem para cá e que sai da estação também passa por ali, né? O que que a gente, eu principalmente estou cobrando deles, é uma, onde foi feito as terceiras pistas, eles não deixaram nada de recuo. Tá muito perigoso. Nós tivemos outro dia ali com o pessoal da família Tonial, lá na EGR, falando com o presidente também. Esses dias tomou uma carreta, caiu um cara de moto. Cara, não tem mais espaço do lado, você não pode mais furar um pneu, né? Tu tem que andar com o pneu furado, não tem onde, estacionar. Então isso aí ficou perigoso. E outro que a gente está pedindo também é o trevo lá no Parque Industrial, porque chega lá no parque e ficou muito perigoso. Vem terceira pista de um lado, daqui para lá, quem vai de Erechim a Passo Fundo, termina a pista ali. E de Passo Fundo para cá também termina a terceira pista.
Termina bem
então,
na frente.
Já deu vários acidentes ali, então não sei o que eles estão esperando para melhorar esse trevo aí, para fazer algo melhor ali. Outra coisa que a gente estava conversando é sobre o modelo de cobrança do pedágio, porque eles pediram para todos os municípios que são lindeiros à estrada, no caso Sertão, Coxilha, Passo Fundo, Estação, Eribango, Getúlio, Erechim, então a gente fez essa reunião e todo mundo pôde fazer suas reivindicações e tal, né? E também dar alguns conselhos para a turma ali por causa da cobrança do pedágio. Eles estão tentando fazer um modelo de passagem livre. Por exemplo, você sai aqui, sai lá de Erechim, você vai passar toda a estrada até Passo Fundo, você vai pagar o pedágio todo, vamos dizer que seja R$5, paga tudo. Agora, se você sai aqui da estação, você vai pagar menos, porque você ocupou menos a estrada. Uhum. O cara que sai de Sertão vai pagar menos ainda, R$4, R$3.
Chile.
E lá, chega lá na hora, não vai ter cobrança. É algo automático. Então, eu acredito que eles vai ser por cobrança pela placa, alguma coisa assim. E é um sistema que eu acho que é interessante, porque você não vai... eles chamam de cobrança modelo passagem livre, que é um pedágio automático e é por emissão de sinais. Então, eu acho que isso aí também é uma novidade que vai surgir para nós. Mas o que eles queriam para saber? Se valeria a pena conceder a estrada. Mas daí eles querem que se faça a cobrança tanto na ida como na volta. Porque eu acho que um dos poucos pedágios aí que é cobrado só num sentido, né?
Sim.
E porque... Precisamos de investimento nisso aí. Eles têm que fazer mais terceiras pistas. Hoje o movimento aí já passa de 7 mil carros por dia. Tu vai daqui a Erechim, Passo Fundo, é uma loucura para você poder ultrapassar um veículo, aí não é fácil. Então isso aí também foi tratado essa semana nessa reunião aí. Meu amigo Pé.
Pois é, ontem também eu não consegui falar contigo e agora quando chegamos também. Sim. Não. Sabe que ontem encerrou o nosso projeto aquele do Refis, né?
Sim.
E eu andei recebendo umas ligações e o pessoal está pedindo se tem como nós prorrogar isso aí mais uns 2 meses.
Mas ele está prorrogado, ele só não vai ter o 100% de desconto.
Pois é que daí o que o pessoal nos alega aqui é o seguinte, que chega agora o fim do ano, eles recebem décimo.
Prorrogar até dezembro.
Até dezembro, entendeu? Eu sei que ano que vem não pode, é um ano eleitoral, né?
Eco.
Mas daqui a pouco, a gente conversar, eu não consegui. Estava numa reunião de Tulio ontem, daí acabaram me ligando.
Foi de julho até agora em setembro. Depois agora, o mês que vem, tu também vai ter desconto, mas não
só
vai ser o 100%,
não, 100%.
Vai ser
90%. É porque eles alegam, né, que recebem. Realmente, o pessoal tem o décimo agora, que recebe no fim do ano também, e que queriam quitar suas dívidas, né?
Sim.
Também quero, agora, antes desses últimos 10 dias aí, quero agradecer ao nosso senador Luiz Carlos Vaz, né, por as duas emendas que foi depositada aí, né, já uma para a saúde, para a compra de um carro e equipamento para a saúde, e uma para o CRAS, ali também um carro para o CRAS. E desde já quero agradecer ele e temos que dar força a ele, que começou de novo aquele marco temporal dos nossos agricultores, né?
Com certeza.
E ele é um cara que sempre batalhou e continua batalhando. A gente vê nas redes sociais que ele está todo dia comentando isso aí, né?
Eu acho que começou
a dor de cabeça de novo para os nossos agricultores.
A indignação,
né?
É grande por parte deles, dos senadores, dos deputados também. Por quê? Porque na Câmara passou o marco temporal. No Senado passou. E o Supremo Tribunal Federal alega que isso não é inconstitucional. Então, quem está fazendo as leis, quem deveria fazer as leis, não está conseguindo.
Não está conseguindo.
Que seriam os senadores e os deputados. Quem está fazendo lei aqui no Brasil está o Supremo. Então, isso aí é algo que eu acho que vamos ter que dar uma força para os nossos deputados e senadores e a população tem que se revoltar em cima disso aí, né?
É, porque isso aí, pensa, esses agricultores voltaram a não dormir de novo, né? Isso aí, olha quantos anos que está essa confusão,
sim.
Né? Mas pode ter certeza
dela,
que eles estão bem amparados e tem muita gente defendendo eles, né?
Sim.
Eu acho que a maioria da nossa população, dos nossos políticos, o político mesmo de verdade vai defender, né? Porque
tem
realmente...
a bancada ruralista lá hoje que é muito forte também.
É, então vamos torcer para essa gente.
pessoal também me pergunta, para que cada vez que a gente vem aqui, a gente dá um toque aí sobre a Libem, né? Então o pessoal tem uma curiosidade para ver como é que está o funcionamento. O que, que eu posso comunicar a vocês assim? Na primeira semana, o abate chegou ali a 80 e poucos porcos dias. Era um caminhão só. E daí, gradativamente, conforme o pessoal foi pegando o jeito, né?
Isso.
Porque tem metade da turma que pegou ali não tinha experiência nenhuma. Então, eles estão aprendendo. Veio o pessoal de Santa Rosa também para dar alguns ensinamentos do tipo de corte que eles são acostumados a fazer, né? Mas hoje, então, já tem 315 pessoas trabalhando. E estão esperando mais também, né?
É.
E já estão abatendo 340 suínos dia. Já para a semana que vem, já vai para 420. Então, já gradativamente está aumentando isso aí. Eu já vejo também movimentos aí de carretas levando o produto já pronto, né? Congelado. Levam lá no CD, lá em Nova Santa Rita. E de lá sai para o mercado gaúcho e alguma coisa para o mercado nacional também. Então já está saindo produto novo aqui do frigorífico da Libem. O pessoal já está, pegando o jeito de novo, né?
Isso aí.
E ainda precisa funcionar para essa parte da desossa. Vai, essa primeira etapa aqui, ó, eram 300 pessoas, mas já agora acho que para final de ano eles vão começar a parte da indústria também, né? Então não está saindo muitos produtos como saía antigamente a variedade de produtos. Sim. Mas isso depois com o tempo vão fazer também. Então mais agora é abates e cortes que eles vendem.
Isso.
Então a notícia, eu sempre digo, é sempre notícia boa, porque está toda hora evoluindo. E a estação, a prefeitura continua lá dentro,
com
lá, né? Nós estamos lá fazendo,
estamos ajudando,
a parte de pavers, estamos fazendo a parte também do escoamento da água lá para baixo, daquele emissário, já está fazendo tudo em parceria com o poder público, em parceria com as empresas. Então é um grande investimento aí que está dando certo. Graças a Deus, o nosso pessoal aí retornou. Desses 315, mais de 200 são aqui de estação.
Isso.
E ainda tem lugar para o pessoal de estação, tá?
É.
Então, o pessoal...
Precisa,
nós estamos,
muita gente ainda, né?
Precisa. E a prefeitura está promovendo, através do Senai, um curso que vai ser aberto, acho que daqui uns dias a Edinara vem aqui e já explica bem certinho como é que vai ser, para manutenção de máquinas. Porque eles precisam, tem muita máquina lá dentro. Então, vai ter um curso que vai ser bem completo. Vai ter essa parte de elétrica industrial junto com a manutenção de máquinas. Isso. Então, já fiquem de olho, pessoal, que quiser participar, você já pode ir se informando, que são poucas vagas. Uma parte vai ser feita aqui e outra parte no Senai em Erechim. Mas é um curso caro que será bancado pelo poder público também, né?
Queremos também, né, já vamos falar da reforma, né, do nosso posto de saúde, que está bem adiantado ali, até inclusive ontem andei passando por ali. E vamos comentar também da praça, né, Gê? Estamos esperando agora o tempo também, agora que poderia começar, tempo não ajuda, né? Está chovendo, mas enfim, está assim. Tudo encaminhadinho, né, Gê? Para começar já tá também tudo, as obras ali.
Sim. Já tem a empresa, já tem tudo, já foi licitado. Até semana passada a gente tirou mais aquelas outras duas árvores grandes que tinha ali que precisava ser tirada, né? Uhum. É uma pena tirar a árvore, mas fazer o quê? Uma árvore de 30 metros no meio da praça, não dá. Um galho que cai lá de cima pode machucar todo mundo que passa embaixo. Então a gente vai arborizar ela de novo, mas com árvores menores,
com
iluminação menor, mais baixinha, um troço bem moderno, bem ajeitado. E a partir, acho que se semana que vem tiver tempo bom, aí a turma se atraca.
Se atraca a fazer. Sim. Da minha parte, então, já vamos convidar só o pessoal para hoje de tarde, tem a rodada do Campeonato 7, né? Vai ser no Santana.
Opa.
É hoje de tarde.
Certo.
E já dá os parabéns pro nosso amigo Ferrão, porque essa semana andei sentando, conversando com ele. Ele já está organizando o campeonato de boche feminino. E eu vou te dizer uma coisa, Gê, eu tenho uma mulher só em casa, cara. Aquela mulher só fala em boche dentro de casa. Pare, pelo amor de Deus. Pare. Então tu imagine ele tá lá, diz que vai dar uns 30 trio duplo, eles vão fazer ali. Então tu calcula como é que é o Ferrão com.
Eu tô com medo, pera que uns tempos aí as mulheres vão sair no sábado de tarde e vão deixar os maridos em casa.
Eu acho que vai ser, vão mudar.
O Ferrão tá criando um problema em casa.
Então, da minha parte seria isso, Gê. Um bom dia a todos. Obrigado. O pessoal da rádio, o Silvio, que conseguiu passar uma semana farroupilha, né? Então tá tranquilo.
Sobrevivemos.
Um bom dia a todos e uma boa semana a toda a
população. Temos duas festas. Como é que tem duas festas no final de semana? Tem um almoço aqui na floresta, né?
E é que as paróquias são de lá é sertão, né? Daí, então, não, por isso que tem Vista Alegre, tem na floresta.
Pois é, então. Eu garanto que vai dar boas duas, viu?
Tem também, festa na floresta. O conselho tutelar, o fim de semana aí, né? Eleição.
Isso.
no domingo.
Sim, é antes de saírem para as festas, né?
Isto.
Vão voltar aí para o Conselho Tutelar.
Isso aí não é uma obrigação, né, Gé? A gente não é obrigado a votar, mas eu acho que toda a população teria que votar, porque queira ou não queira é uma...
Sim, a gente tem uma parceria muito boa com o Conselho Tutelar.
Com certeza.
O pessoal aqui, todos eles são grandes defensores, realmente, dos direitos da criança e do adolescente. Então isso é muito importante. Que o pessoal vá, participe, vote,
isso aí.
Sabe? Isso aí é algo.
É 18 candidatos, né?
É, tem bastante.
Dá pra gente escolher, é 5 vagas, mas eu acho que só pedir pra população que vote.
Cada um,
né?
Tem um conhecido ali que tá participando.
Não, com certeza. Não, e são todos, a gente dá pra ver, temos um nível bom, os 18 são excelente. Merecedores da vaga, entendeu?
Excelente. Pena que não dá pra estar todo mundo.
Não, ali. Isso aí, com certeza.
É assim que funciona. Nossa parte também, um abraço, um bom final de semana a todos. Até uma próxima oportunidade, meu amigo Silvio. Valeu.
Obrigado, prefeito Gé, também é o vice-pé, falando com a gente no programa da Prefeitura Municipal de Estação neste sábado que volta, sábado que vem, a partir das 8 horas da manhã. Até lá.